Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Del Moro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senado pode reduzir para 16 anos a idade mínima para tirar carteira de motorista.
Projeto amplia atendimento especial a estudantes que não possam frequentar as aulas por motivo de saúde.
Comissão de Constituição e Justiça vota mudanças no Estatuto do Desarmamento no segundo semestre.
Boa noite.
Boa noite.
As alterações no Estatuto do Desarmamento foram debatidas na Comissão de Constituição e Justiça no primeiro semestre. A expectativa do relator é que o texto seja votado na volta do recesso. Repórter Bruno Lourenço.
Na audiência pública sobre a flexibilização da posse de armas, representantes de caçadores e atletas pediram menos burocracia para a compra de armas. Mas porta-vozes de ONGs alertaram que armar a população não é solução para a criminalidade e que muitas armas legais acabam caindo nas mãos de bandidos. O senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, ressaltou a importância de ouvir vários lados antes de apresentar o relatório final.
É uma demanda que está posta na sociedade e que é uma demanda colocada como central pelo governo federal, que editou uma série de decretos, enviou projetos legislativos. O levantamento que fizemos, e por determinação do senhor presidente da Casa e da presidente da CCJ, a senadora Simone Tebet, me colocou na condição de relator de 18 projetos, só no âmbito da CCJ. É um tema que já vem rolando pelas casas legislativas há décadas e precisa de um tratamento que seja mais moderno e adequado.
Mais de 1 milhão de consumidores já se cadastraram no site Não Me Perturbe para não receber chamadas de telemarketing de operadoras de telefonia e TV a cabo. E o senador Rodrigo Cunha defende que os bancos também fechem acordo para não ligarem para clientes oferecendo serviços. Repórter Érica Christian.
Já está valendo o bloqueio de ligações de empresas de telefonia, internet e TV por assinatura pelo portal nãomeperturbe.com.br. A iniciativa foi das próprias empresas junto à Agência Nacional de Telecomunicações no que chamaram de boas práticas do telemarketing. O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, senador Rodrigo Cunha, do PSDB de Alagoas, defendeu que o Banco Central, por exemplo, faça o mesmo em relação às ofertas de cartão de crédito e empréstimos.
É o primeiro passo para algo que pode ser bem maior e se estender às outras áreas, mas que é necessário nesse momento e que as pessoas que fizeram esse cadastro e passarem a receber ainda as ligações, que elas façam as reclamações nos órgãos de defesa do consumidor, nos PROCONs, no consumidor.gov e também na Anatel.
Para não receber as ligações de ofertas dos serviços de telefonia, o consumidor deverá preencher um cadastro com um e-mail, CPF e uma senha para então escolher as empresas que poderão ser multadas em R$50 milhões em caso do descumprimento da norma.
O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, reclamou da demora do governo federal em repassar para o governo potiguar os R$220 milhões do Plano Emergencial de Socorro. O dinheiro será usado no atendimento à saúde da população do estado.
Segundo ele, a documentação exigida pelo Ministério da Saúde para liberar os recursos já foi encaminhada. Jean Paul Prates espera que a lentidão da transferência não seja motivada por diferenças políticas entre os governos estadual e federal.
Isso seria muito grave, porque caracterizaria uma desumanidade atroz cometida contra cidadãos que têm o direito de ter votado livremente em 2018 e de esperar tratamento republicano e justo de qualquer que sejam os ocupantes do Executivo Federal e de seus aliados nacionais e locais. Grave também pelos prejuízos ao povo potiguar e pela falta que esse dinheiro tem provocado. Vários indicadores, 8 mil pessoas na fila, 20 mil requisições para realização de ultrassonografia, 8 mil de tomografia.
O senador Jorge Cajuru, representante de Goiás, homenageou 7 adolescentes goianos, alunos do SESI, de um bairro popular de Goiânia, que foram premiados em um torneio de robótica da Universidade da NASA, nos Estados Unidos. Ele disse que esses estudantes desenvolveram o chiliclete, uma goma de mascar produzida à base de pimenta.
O objetivo é desbloquear o funcionamento das células da boca e do nariz para auxiliar os astronautas a sentirem o sabor dos alimentos no espaço. Jorge Cajuru explicou que a pesquisa dos estudantes é importante, uma vez que no espaço, com a baixa gravidade, ficam reduzidas as sensibilidades do olfato e do paladar.
O grupo de estudantes goianos desenvolveu a pesquisa durante 7 meses. Em março, eles participaram da edição nacional do torneio da robótica no Rio de Janeiro e foram selecionados para a etapa internacional em que saíram vitoriosos. Uma demonstração de que talento e criatividade não faltam às nossas crianças e adolescentes, quando eles contam com as condições necessárias, como as propiciadas pelas escolas do SESI, integrante do chamado Sistema S.
Estudantes com problemas de saúde, alunas gestantes, lactantes e em período de pós-parto poderão fazer as provas escolares em casa. É o que determina um projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Sociais. A reportagem é de Yara Farias Borges.
A legislação em vigor já garante atendimento especial a estudantes que não possam frequentar as aulas por motivo de saúde, mas exige que as provas sejam feitas de forma presencial. Pelo projeto da senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, as avaliações também poderão ser feitas em casa quando o aluno estiver doente ou, no caso de alunas grávidas após o 8º mês de gestação, no período pós-parto e lactantes. O relator, senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte, destacou a era das tecnologias de educação à distância.
E hoje, com o advento da tecnologia, da EAD, do ensino à distância, as pessoas que se encontram nessa situação de enfermidade ainda possam ter essa possibilidade de continuar, de manter essa frequência escolar, acompanhada por esses meios tecnológicos.
O projeto segue para a Comissão de Direitos Humanos.
O senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, disse que já está pronto para ser votado pelo plenário o projeto dele que destina 2% do dinheiro dos fundos de participação dos estados e dos municípios para compensar estados e municípios que tenham em seus territórios unidades de conservação e reservas indígenas.
Ele lembrou que inicialmente a proposta previa essa compensação apenas aos estados da Amazônia Legal. Mas, depois de mudanças durante a análise nas comissões, a medida foi estendida a todo o Brasil e também aos municípios que abrigam essas áreas.
É bom que se diga que essa medida não aplica em redução da receita disponível para a União, não afetando, portanto, o cumprimento de suas metas de resultado primário.
O senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, quer concluir até 9 de agosto o relatório sobre a medida provisória que modifica o Código Brasileiro de Trânsito e que trata da área dos transportes. Ele contou que o assunto foi debatido com todos os segmentos ligados ao tema em 3 audiências públicas na comissão mista que analisa a proposta.
Um dos assuntos mais debatidos foi a figura da colação, como uma nova forma de contratação a ser praticada pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, BNDES, nos processos de desestatização. Wellington Fagundes explicou que a colação é um processo simplificado para selecionar projetos.
Uma coisa é certa, vamos buscar meios de garantir, acima de tudo, que essas medidas possam traduzir em avanços não apenas econômicos de ganhos para o investidor, mas, sobretudo e acima de tudo, ao oferir ganhos sociais representado pela melhoria das condições para toda a nossa população.
Uma proposta em análise no Senado concede a carteira de motorista provisória a jovens maiores de 16 anos. O autor do projeto argumenta que adolescentes nesta faixa etária têm maturidade para dirigir. Repórter Paula Groba.
O projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a licença para dirigir a partir dos 16 anos de idade. Autor do projeto, o senador Messias de Jesus, do PRB de Roraima, defende a autorização para os jovens, alegando que a medida pode até diminuir a violência no trânsito.
Em 2007, 42% dos jovens já dirigiam sem a Carteira Nacional de Habilitação. Então, o que vai acontecer? Se nós permitirmos que os jovens tenham o direito de ter a sua carteira de habilitação, que é o que nós estamos propondo, vão para uma autoescola, vão aprender sinais de trânsito, para poder estar dirigindo no meio da população, o que eles já fazem hoje, só que sem autorização legal.
Pelo projeto, a permissão para dirigir seria estendida até os 19 anos completos, caso o jovem não tenha cometido infração grave ou gravíssima. E em caso de acidente grave e com vítimas fatais, o senador citou punição prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente. Se aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.